Deputados, voltamos à ordem do dia e temos aqui o primeiro ponto de informações e queria-vos de comunicar que pedimos a segunda prorrogação do prazo para uma nova apreciação na generalidade da PGL 984 do PAN. Foi pedida, fica para ficar registada em ata. Entretanto, no próximo dia 6 de março, receberemos uma delegação dos nossos colegas, uma delegação parlamentar de Moçambique, da Comissão de Assuntos Sociais do Género e Tecnologia e Comunicação Social, que virá, portanto, aproveitamos e recebemos-nos, porque era este o dia agendado, já esteve agendado, foi adiado e, portanto, não os poderemos receber de uma forma mais nobre do que ser aqui na própria reunião da Comissão. O terceiro ponto que vos queria dar como informação, o CDS prescindiu da coordenação do grupo de trabalho da PMA e aqui interessa a senhora deputada Carla Cruz. O CDS prescindiu da coordenação do grupo da PMA, do grupo de trabalho da PMA e o próximo grupo parlamentar é o PCP. Portanto, é esta comunicação que lhe tinha a fazer. Espero um comentário seu. Faz favor, senhora
Presidente,
deputada.
Muito obrigada. O grupo parlamentar pronunciar-se-á posteriormente, porque ainda teremos oportunidade hoje de falar do grupo de trabalho sobre a iniciativa do PAN relativamente aos técnicos a criação da carreira dos técnicos auxiliares, que também tinha calhado na rotação ao grupo parlamentar do PCP. E nós tínhamos aqui uma sugestão relativamente ao funcionamento desse grupo, até para viabilizarmos o funcionamento e a iniciativa.
Claro.
Porque, como o senhor deputado também conhece, e os senhores deputados todos conhecem, a Comissão de Saúde tem neste momento mais de uma dezena de grupos de trabalhos a funcionar. Mais de uma dezena de grupos de trabalhos, sendo a maior parte deles de legislativos. E, portanto, atendendo à matéria que é relativamente aos técnicos de ação médica, nós iríamos propor que pudéssemos funcionar, ou se for esse o entendimento de grupo de trabalho, funcionar às quartas-feiras das 9 da manhã às 10, portanto antes da reunião da comissão, ou então na própria comissão dar sempre um tempo no final da reunião, com prejuízo, obviamente, para audiências e audições que estão a ser colocadas, mas torna-se, Sr. Presidente, começa-se a tornar humanamente impossível coordenar, não é só coordenar, mas estar presente em todos os grupos de trabalho e podermos concluir o processo legislativo. Era esta a questão que queríamos levantar relativamente a este funcionamento dos grupos todos.
Obrigado, senhora deputada. Então, mais à frente visitaremos este tema outra vez. Entretanto, tenho aqui uma... A única forma, nós temos aqui a PGL 995, vamos fazer audiência, uma audição, é o último ponto de hoje da Ordem de Trabalhos. Existe um movimento de Louros Tem Mais Saúde, que enviou via PAR um pedido para serem ouvidos. E a única forma, antes da votação de sexta-feira que eu encontrei, foi de marcar uma audiência para não deixarem de ser ouvidos e, portanto, pedi aos senhores deputados que estivessem, se fosse possível, amanhã às 2 da tarde, vai ser indicada, já foi indicada a sala, para podermos ouvir também, antes de votar, a outra parte, ou esta, mais esta parte, eu não gosto muito da outra parte, mas mais esta parte, porque todos fazemos parte desta questão e, portanto, mais esta parte nesta questão. Entretanto, o Partido Socialista pediu o adiamento e, pelo que vejo, parece-me que há consenso do ponto 5 da Ordem de Trabalhos, o que, não havendo nada em contrário, considerava adiado este ponto 5 da Ordem de Trabalhos, existindo, portanto, consenso, o que considero adiado. Passávamos então ao ponto 3 da Ordem de Trabalhos, discussão e votação do requerimento do PSD, que requer, entretanto, as atas, colocava à votação, se não houver sugestões, alterações ou correções, as atas 152 e 153. não havendo, colocava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade as atas 152 e 153. E passávamos então ao ponto 3, discussão e votação do requerimento do PSD que requer as audições do Conselho Diretivo da ADSE, do Conselho Superior de Supervisão da ADSE e da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada e da Ministra da Saúde sobre a situação atual da ADSE. Aqui a questão deste requerimento foi na última reunião, em que só tinha em relação ao que já ao requerimento do Bloco de Esquerda, que tinha mais a vinda, o pedido da vinda da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada. Não tendo sido aceito na altura requerente que fosse integrado esta associação, foi mais tarde, isto fazendo aqui um ponto de situação, proposto por uma proposta oral do grupo parlamentar do CDS-PP que fosse aprovado. Foi aprovado, mas mantendo-se aqui o requerimento, eu dou já aprovado e agendado, dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Miguel Santos, para fazer a apresentação deste requerimento, sendo que tem estes constrangimentos, mas não quero deixar, como referiu o grupo parlamentar do PCP na última reunião, de dar a palavra ao PSD para apresentar este requerimento. Tem a palavra, Sr. Deputado Miguel Santos.
Sim, claro, bom dia a todos. Vou apresentar o requerimento, como é óbvio, não é? Não vou aqui tecer considerações sobre a questão substantiva, mas parece-me que podemos, julgo eu, chegar a acordo que existe uma necessidade de apuramento daquilo que se está a passar na ADSE. E o requerimento sustenta-se sobretudo na oportunidade, na relevância do tema, é isso que está em causa, como é óbvio. A ADSE passa por vários processos nos últimos anos, desde o aumento da contribuição dos funcionários públicos no governo anterior, que permitiu o reequilíbrio financeiro das contas, e durante 3 anos, julgo que todos podemos recordar, se temos um esforço de memória, que o atual governo, pelas palavras do anterior ministro, referiu várias vezes, inclusive aqui em comissão, que ia introduzir um conjunto de alterações no modo de funcionamento da ADSE, e que passavam, nomeadamente, não só, no alargamento dos beneficiários. Portanto, isto andou muito na comunicação social e aqui em discussão na Comissão. De facto, não veio a acontecer e o que veio a acontecer, na verdade, foi... houve um alargamento de beneficiários, mas não na amplitude que vinha sendo sempre anunciada. E o que veio a acontecer foi um novo modelo de gestão na ADSE, nomeadamente através da instituição de um instituto de gestão participada que conduziu à constituição de um Conselho Superior e de Supervisão e com representação das estruturas dos trabalhadores, que me parece bastante saudável. Portanto, isto leva-nos a este ponto, ou seja, se havia já assuntos por resolver relativamente à ADSE, é evidente que o estado da arte atual o torna mais emergente e mais oportuno perceber-se fundamentalmente o que é que vai acontecer com a ADSE, o que é que se perspectiva que aconteça com a ADSE e, sobretudo, com 1.200.000 beneficiários que a ADSE tem e, portanto, qual é o plano que existe. Nós caracterizamos o requerimento com a urgência em que se realizem as audições propostas e parece-me que podemos também perceber porque é que entendemos que deve ser urgente essas audições. E relativamente às audições, senhores deputados, senhores, aquilo que fazemos é uma escolha ampla sobre o representante, julgo que não falhamos ninguém, mas se falhamos também podemos verificar, mas as estruturas que representam as partes com intervenção na ADSE, portanto o Conselho Diretivo da ADSE, que digamos que é o órgão executivo, o Conselho Superior e de Supervisão da ADSE, resultado da última alteração do estatuto e do modo de funcionamento, tem uma palavra a dizer, aliás publicamente tem assumido várias vezes posições. A Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, portanto, quanto me parece, a ADSE não tem estrutura suficiente de saúde para proporcionar cuidados aos seus beneficiários e, portanto, funciona sob o regime de convenções. Isto há muitas décadas. E assim sendo, parece-me que a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada considerando que são os privados que prestam esse serviço, será a estrutura que poderá falar em nome dos privados ou com maior propriedade sobre a atuação dos privados e aquilo que eles andam, vêm a exigir. E depois, como é evidente, a responsável semi-máxima por tudo isto, que é a Sra. Ministra da Saúde, eu digo semi-máxima porque depois há um responsável máximo, que é o Sr. Primeiro-Ministro, como é óbvio. E é isto que é colocado à consideração dos grupos parlamentares, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado António Salles, tem a palavra, do Partido
obrigado,
Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós entendemos que este requerimento já está prejudicado até pela aprovação que fizemos na última comissão de um requerimento também do Bloco de Esquerda e verbal também do CDS. Aliás, o CDS antecipou-se até ao PSD, provavelmente numa disputa deste espaço eleitoral à direita, cada vez mais fragmentado, mas de facto, já estando aprovado, pensamos que neste momento está prejudicado. Entendemos que, de facto, estas negociações entre a ADSE e os grupos privados não têm que ser momentos de tensões, nem momentos de grande dramatismo. Deve haver espaço para o diálogo e para a capacidade de negociação e parece-nos que o Ministério da Saúde fez bem em deixar que o problema fosse resolvido, ou seja, resolvido pelas partes envolvidas. É claro que sabemos que, enfim, quer os prestadores privados, muitos deles cuja faturação é superior a um terço por esta área da ADSE, poderão sair prejudicados, quer a própria ADSE também poderá sair prejudicada porque muitos, por insatisfação dos seus contribuintes, e portanto é uma negociação que envolve riscos para ambas as partes, mas que terão que ser estas ambas as partes a dirimir este processo. O PS sempre defendeu e defende que a ADSE é um direito dos funcionários públicos e a ideia principal é essa, ainda que se deva, como é óbvio, salvaguardar a questão da sustentabilidade da própria ADSE. É muito importante, de facto, ou será muito importante, de facto, reconhecer ou conhecer o plano estratégico e as linhas de rumo da ADSE, mas, mais uma vez, como digo, pensamos que o diálogo é a solução, devendo haver e a necessidade de haver regimes claros e transparentes entre prestadores e entre a ADSE. E por isso o PS viabilizou todas estas vindas, quer dos administradores da hospitalização privada, quer do Conselho Diretivo, quer do Conselho de Supervisão. Entendemos que poder-se-ia talvez criar uma metodologia diferente relativamente à vinda da Sra. Ministra, dado que a Sra. Ministra vem a uma audição regimental, penso que no dia 27 de março, onde se poderia eventualmente criar, até para não fazer confluir excessivamente esta situação, criar uma ronda adicional onde se pudesse fazer esta abordagem da ADSE. É uma sugestão, de qualquer maneira estamos abertos também a que tudo possa acontecer e, portanto, o PS viabilizará este requerimento, como é óbvio.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o Bloco de Esquerda votará a favor do requerimento. Aliás, já foram aprovadas as audições destas mesmas entidades, três das quais até propostas pelo Bloco de Esquerda, portanto, votaremos a favor. Continuamos a achar esta semana aquilo que achávamos na semana passada, que é preciso ouvir estas entidades para perceber melhor e discutirmos aqui a chantagem em curso sobre a ADSE e sobre os beneficiários da ADSE. No entanto, gostava de trazer para esta discussão, e aproveitando a discussão, um outro assunto, não, um outro facto sobre o mesmo assunto, é o mesmo assunto, é que nós este sábado passado, foram tornadas públicas também algumas afirmações do Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, que nos parece que seria também bom ouvirmos aqui na Comissão sobre o mesmo assunto. E eu, se me permitem, 20 segundos só para citar algumas coisas que o presidente dos administradores hospitalares da APAH diz num artigo publicado neste sábado. Com efeito, estou a citar, com efeito, a evidência internacional demonstra que as modalidades de pagamento utilizadas pela ADC, o baixo nível de controle e auditoria, favorecem a sobreprestação de cuidados, a fraude e a realização de práticas clínicas menos responsáveis. Com um custo baixo de consulta, os prestadores privados desenvolveram técnicas de compensação para aumentar a sua faturação. Assim, foram aplicados índices de conversão cirúrgica, onde os profissionais de saúde são avaliados pelo número de consultas que geram cirurgia ou mesmo meios complementares de diagnóstica e terapêutica. Mais uma vez, de acordo com a evidência internacional, não será estranho observarmos que o volume prevalece sobre a qualidade, colocando em risco a segurança dos doentes. Isto foi dito por Alexandre Lourenço no sábado passado sobre a ADC, sobre a sobrefaturação, sobre a necessidade de transparência, de rigor e de maior fiscalização sobre os operadores privados que ainda mantêm convenções com a ADSE, e eu nesse sentido gostaria de aproveitar para o Bloco de Esquerda apresentar um requerimento oral para juntar estas audições que já foram aprovadas, Conselho Diretivo da ADSE, Conselho Geral de Supervisão, Sra. Ministra da Saúde e os privados da saúde, acrescentar com o requerimento oral, votado obviamente a seguir ao requerimento do PSD, a audição do Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares sobre a mesma matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, CDS-PP. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu serei breve, mas é inevitável ter que clarificar esta questão dos processos de intenção que atribui ao CDS, porque não passámos procuração a ninguém para falar por nós. E a nossa preocupação é, sim, de resolução dos problemas. Pode ter opinião, não tem é que mover processos de intenção aos outros grupos parlamentares. E nessa medida, como aliás... E nessa medida, como ainda agora acabámos de ver, esta questão do recurso à apresentação do requerimento oral é uma ferramenta que todos os grupos parlamentares estão em condições de utilizar e que obviamente o CDS não fez mais do que, por questões de pragmatismo e necessidade de apressar a resolução dos problemas e não de os alongar, que é uma técnica que o seu grupo parlamentar muito bem conhece. Foi por isso que apresentámos o requerimento oral e, insisto, o próprio PSD também já o tinha apresentado na sessão anterior. Portanto, não vale a pena querer introduzir esse morbo e o apimentado da espuma dos dias em relação a contendas que não existem. Portanto, como é evidente, nós aprovaremos este requerimento, porque a bem da transparência e, sobretudo, a bem dos beneficiários da ADSE, a quem conviria perguntar se estão de facto interessados em deixar de ter recurso aos privados, porque a resposta seguramente será muito contundente e clara, mas a bem da resolução de uma situação... A bem de uma situação que se está a arrastar por falta de capacidade e de diálogo, de estabelecimento de diálogo por parte do Governo, é fundamental que este impasse seja ultrapassado e, portanto, nessa medida, achamos que é útil a vinda das entidades aqui hoje mencionadas, tal como votaremos, desde já o digo, favoravelmente o requerimento que o Bloco de Esquerda acabou de apresentar há pouco. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, dizer que o Grupo Parlamentar do PCP votará favoravelmente o requerimento, mas não podemos deixar também de o dizer que, na sua integralidade, não nos considerantes, porque aquilo que se vota aqui é as entidades, não é? Já haviam sido todas elas sido aprovadas em reunião passada, mas efetivamente. O grupo parlamentar do PCP votará favoravelmente e importa aqui clarificar uma questão. porque o que se está a passar é um processo efetivo de chantagem dos grandes grupos económicos sobre o Estado e sobre os beneficiários da ADSE. Porque a questão que os grupos privados fizeram foi perante um pedido de devolução da ADSE de valores que foram devidamente recebidos pelos grandes grupos económicos, o que os grupos económicos fizeram foi deixar de, ou avisar que a partir de abril deixam de prestar cuidados de saúde aos beneficiários da ADSE. Portanto, também mostra bem qual é a relevância e até a preocupação que os grandes grupos económicos têm com os beneficiários da ADSE, porque efetivamente não é com a saúde, claramente, nem prestados de saúde. São outros, sabemos, é o seu negócio, é o seu lucro. E relativamente a esta matéria, dizer, Sr. Presidente, aquilo que temos dito, o Governo não pode ceder à chantagem que os grupos económicos estão a fazer à ADSE e aos beneficiários. E, portanto, utilizando tudo, os instrumentos. Uma sugestão, Sr. Presidente, se me permite, relativamente à questão do ordenamento das entidades. Creio que faz todo sentido que o Governo, neste caso o Ministério da Saúde, seja a última entidade a ser ouvida. Portanto, parece-nos de todo que seja o Governo a ser ouvido sobre essa forma. E, portanto, só queríamos colocar esta questão do ordenamento das entidades. Dizer, porque há um requerimento que foi apresentado pelo Bloco de Esquerda para oral, para se ouvir o Presidente da Associação dos Administradores Hospitalares, e dizer que o Grupo Parlamentar do PCP também votará favoravelmente esse requerimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Miguel Santos, que não tem mais nenhuma final. Faz favor.
Se me permite, porque foi introduzida uma questão, parece-me que relevante, pelo Grupo Parlamentar do PS, mas e por isso gostava de fazer notar a todos os seus deputados que o requerimento integra um requisito de urgência para a realização das audições. E isto, na minha perspectiva, confronta diretamente com a perspectiva que o Grupo Parlamentar do PS apresentou, de deixar a Sra. Ministra em reserva para mais tarde, para o fim do mês de março. Ora, a Sra. Ministra é uma das pessoas, representando o Governo, que está incluída no requerimento para ser ouvida com o tal caráter de urgência que está bem explícito no requerimento, por um lado. Por outro lado, eu penso que aquela estratégia diminutiva de fazer aquelas rondas anteriores, bom, nós já temos essa experiência, a maioria já utilizou essa tática diversas vezes, e parece-me que o resultado é que o contraditório que deve ser feito aqui no Parlamento entre os vários grupos parlamentares resulta claramente prejudicado quando se faz essas pré-rondas de meia dúzia de minutos antes das audições regimentais que estão previstas, porque este requerimento não tem relação nenhuma com as audições regimentais. Isto é um requerimento extraordinário para serem realizadas audições a quatro entidades de forma extraordinária e urgente. As audições regimentais, isso é outra coisa completamente à parte. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, eu colocava este requerimento à votação do PSD para ouvir todas estas entidades, e depois colocava à votação o requerimento oral do Bloco de Esquerda, que foi apresentado pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira também. Quem vota contra este requerimento do PSD? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vou colocar à votação o requerimento oral do Bloco de Esquerda, sendo que incluiria na audição o que está, e já agora respondi à senhora deputada Carla Cruz, o que está é mesmo essa será a metodologia essa que apresentou, e o senhor, se for aprovado o Presidente da Associação dos Administradores Hospitalares, ouviríamos com
a
Associação
da
Hospitalização Privada. Portanto, vou colocar à votação. Colocávamos no dia este da Associação da Hospitalização Privada, que será o dia também que vamos receber aqui os nossos colegas de Moçambique. que será o dia 6. Será dia 27 deste mês, ouviremos o... Eu vou dizer o que é que está previsto. Dia 27 deste mês ouviremos o Conselho Diretivo da ADSE, o Conselho Geral da ADSE. No dia 6 de fevereiro ouviremos...
De março,
ouviremos a Associação de Hospitalização Privada e o Sr. Presidente da Associação de Administradores Hospitalares, se for aprovado. E de mais tarde, temos já, como já tinham recebido, temos dia 13, já estava fechado, portanto isto foi, temos por isso é que temos o Hospital de São João e a bastonária dos farmacêuticos para dia 13 e portanto só temos o dia 20 ou 27 para a Senhora Ministra. É isto que está previsto aqui entre nós, sendo que depois temos os grupos de trabalho normais. Tem a palavra a Senhora Deputada Isabel Galriza Neto, sendo que eu não queria abrir muito, queria aprovar primeiro o requerimento. Faz favor, Senhora Deputada.
Era só uma clarificação. Portanto, relativamente ao dia 6 e à vinda da hospitalização privada e do Sr. Presidente da Associação de Gestores Hospitalares, não é uma audição conjunta, cada um tem isso. Pois é, que eu queria deixar isso bem claro, não é audição conjunta.
Pode ficar desde já separado, mas no mesmo dia. Vou colocar à votação o requerimento oral do Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também a vinda do Sr. Presidente da Associação dos Administradores Hospitalares para o dia 6, sendo que faremos duas audições, audição distinta. Vou repetir. Dia 27 de fevereiro, teríamos o Conselho Diretivo da ADSE e o Conselho de Supervisão da ADSE. No dia 6 de março, portanto, os hospitais privados e o Sr. Presidente dos Administradores Hospitalares e os nossos colegas moçambicanos. No dia 13 de fevereiro, já está agendado, a audição da Sra. Bastonária da Ordem de Março, 13 de março, Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos e a audição...
A administração do
Hospital de São João. E dia 20 já temos a Diretora-Geral de Saúde. E no dia 27 temos a Senhora Ministra da Saúde, 27 de março. Portanto, nós vamos colocar a situação à Senhora Ministra, da vinda ou não, e com essa sugestão que ficou do Partido Socialista de poder ser ou não numa ronda adicional, se for o caso, se não conseguirmos. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, gostava de manifestar a discordância relativamente a esse calendário, porque aquilo que o Sr. Presidente está a dizer é exatamente o contrário daquilo que eu defendi com base no requerimento que acabou de ser aprovado, que tem a característica de ser um requerimento extraordinário e ter o caráter de urgente. E, portanto, apesar de eu ter feito essa ressalva para perceber que toda a gente tinha lido o requerimento, tinha interpretado corretamente, aquilo que o Sr. Presidente acaba de concluir é exatamente o contrário e, portanto, lançando a audição da Sra. Ministra para dia 27 de março, o que significa que é daqui a um mês, eu não sei, mas eu julgo que da parte do PSD haverá com certeza disponibilidade para fazer trabalho extraordinário para se disponibilizar para realizar essa audição em período fora de horas ou de horário mais prolongado, jornada contínua, horário alargado, para que ela possa acontecer efetivamente, porque senão repara, ó Sr. Presidente, e os grupos parlamentares todos julgo que poderão refletir sobre isto. Com esse estendimento das audições sobre o tema ADSE, nós começamos a 27 de fevereiro e acabamos passado um mês. E, portanto, isto perde a oportunidade, perde a atualidade e dificulta o contraditório que se pretende, julgo eu, estabelecer-se entre as várias entidades que vão ser ouvidas. Ora, se nós começamos a ouvir duas a 27, passado uma semana ouvimos mais duas, e depois passado duas ou três semanas vamos então ouvir a Sra. Ministra, como é evidente, ao longo do mês a tratar deste tema com outros temas pelo meio e outras audições, eu penso que aquilo que está patente no requerimento que foi aprovado é claramente contrariado por esse calendário.
Não, Sr. Deputado, não é o caso e não vou aqui abrir nem discussões nem coisa nenhuma. Quem é soberano é a Comissão, não sou eu que marco nem deixo de marcar. Só existe aqui a única coisa que, ou a única premissa que me levou a fazer esta marcação, mas está sempre pendente da possibilidade ou não da Sra. Ministra, foi a Sra. Ministra vir no final. O resto são reuniões que estão marcadas e que têm sido, ao longo dos tempos e das várias reuniões que temos tido, têm sido apresentadas esta, isto já foi distribuído por todos os senhores deputados, as sugestões para as várias reuniões e a possível ordem de trabalhos. Nós temos aqui, como já disse, a possibilidade, porque todos os requerimentos são urgentes. E se eu for aqui ao nosso arquivo e vir a questão do Hospital de São João, da bastonária, da Ordem dos Farmacêuticos, da Senhora Diretora-Geral de Saúde, todos são urgentes.
Está aí o requerimento da Doutora Maria de Pelé, que nós vimos também.
Mas isso ficou prejudicado, porque ficou depois de ir para o grupo de trabalho. Então, mas isso eu facilmente, se há uma repestinação desse requerimento, eu colocarei aqui sem problemas nenhuns. Eu nessas coisas estou à vontade. Eu parti do princípio que não seria discutido e que iria para o grupo de trabalho a audição da senhora, até porque isso foi falado aqui, da possibilidade de ir para o grupo de trabalho. Não fazia sentido, tendo passado, e naquela altura, pelo menos foi o que eu pensei, se pensei mal. Se a senhora deputada coloca ao livre-arbítrio e competência do grupo parlamentar do CDS-PP, se quer que seja aqui, e eu coloco aqui à votação do grupo, de toda a comissão. Eu que só quero é que fique aqui bem definido para todos os grupos parlamentares que eu nem coloco uns, nem coloco outros. Nem faço agendas. As agendas têm sido comunicadas a todos os senhores deputados atempadamente, e com o que nós já temos, a agenda de fevereiro e março. Se não estou em erro, mandámos a agenda de fevereiro e março. Momentos de fevereiro, até ao fim de fevereiro mandámos, e já estamos a anunciar as ordens de trabalho de março, com as dificuldades dos grupos de trabalho, de tudo o mais, para podermos incluir nas ordens de trabalho. Eu, se for preciso, venho à terça-feira, não tenho problemas nenhuns, e marcamos reuniões. Agora temos ordens aqui também, em grupos de trabalho. Por isso, coloco à disposição o que a senhora deputada sugerir, é aquilo que faremos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não tenho, obviamente, que interferir naquilo que são as suas decisões, que são legítimas. Tenho é que dar conta daquilo que foram requerimentos votados aqui e da falta de conhecimento de que teria havido mudança da decisão sobre esses requerimentos aqui aprovados. E, portanto, assumir, sem perguntar a quem coloca o requerimento, que há uma mudança de planos, estranhamos. E, por estranhar, precisamente, é que estou aqui a colocar essa pergunta, porque efetivamente não me recordo que tenha sido discutido aqui em reunião que havia um requerimento que já tinha sido aprovado por esta comissão que passava a ser visto de outra maneira. Não me recordo, pode ser lapso, mas há mais pessoas que não se recordam. E, portanto, há um requerimento que foi aprovado, não creio que agora se tenha que modificar aquilo que já foi aprovado.
Na discussão, quando foi falado e foi discutido esse requerimento, foi falado nesta situação de ser num grupo de trabalho. Agora vamos ver, se a senhora deputada faz questão, não faz questão, o requerimento está aqui na lista,
pois,
como
saiu
pendente
e não houve nenhuma discussão posterior.
Porque consideramos que, com essa situação da discussão em plenário da lei de bases, ficava prejudicado e que seria... E havendo constituído um grupo de trabalho da Lei de Bases da Saúde, que a senhora ex-ministra seria ouvida no grupo de trabalho. Se pensei mal, se a senhora deputada mantém o seu requerimento, será agendado o mais rapidamente possível. Isto aí,
pronto, é isso.
Quem sou eu? Eu não tenho aqui gostos, nem pareceres, nem faço, nem desfaço. Eu cumpro aquilo que for deliberado, foi sempre o que fizemos nesta comissão. Senhora deputada, tem a palavra.
Não quero prolongar o tipo de debate ou o que seja em relação a esta questão. Eu lamento que por uma interpretação que não tem que ver com aquilo que foi aprovado aqui, nem com quem submeteu o requerimento, já se tenha atrasado, porque precisamente nós entendemos que naquela ocasião ele tinha atualidade e era premente que fosse feito e não fosse passado para trás de outras tantas iniciativas. E, portanto, num contexto em que sabemos que a pressão e o tempo que é dado para o esclarecimento de algo que tem a relevância que tem uma lei de bases não se compadece com 5, 6 minutos, nós mantemos aquilo que já tínhamos solicitado desde que colocámos o requerimento. Não fomos nós que mudámos de opinião.
Se me permite, não foi passado para trás de nenhum. E eu estive a rever aqui a lista que temos, está tudo agendado para mais para a frente. E quero lhe dizer que será agendado para dia 13 de março, que é quando está previsto essa audição. Foi, portanto, se quiserem apontar, entretanto a senhora deputada Carla Cruz tinha pedido a palavra.
Muito obrigada. Tentar aqui, creio que o entendimento desta comissão, que ninguém deixa de ser ouvido, creio eu. Foi sempre esse o entendimento da comissão. E, em rigor, eu recordo-me bem dessa discussão do requerimento do CDS-PP e o PCP alertou para esse facto de, havendo um grupo de trabalho sobre a lei de bases... Senhora Deputada... Se há questões que o PCP coloca, é todos os pontos de vista e não vamos deixar daqui de colocar aquilo que o CDS disse. O PCP, na altura, alertou para o facto de, havendo um grupo de trabalho sobre a lei de bases da saúde, se não seria mais adequado ouvir-se a senhora ex-ministra nesse grupo de trabalho. Na altura, o CDS referiu que, pese embora a existência desse grupo de trabalho, que considerava que deveria ser ouvido em sede de comissão e em plenária. Foi isto tal e qual que se passou. Sucede é que nós temos agora novas informações, Sr. Presidente, e era isto que eu queria trazer aqui à colação, que é o facto de, efetivamente, no grupo de trabalho sobre a lei de bases, foi proposto a audição da comissão liderada pela doutora Maria de Belém Roseira, e está lá claramente doutora Maria de Belém Roseira. Portanto, eu chamo a comissão para, se nós vamos ouvir sobre a mesma matéria, duas vezes a comissão e a senhora ex-ministra da Saúde, uma vez em grupo de trabalho, já foi até inclusive aprovado essas audições, e se vamos ouvir aqui na comissão. Nós, da nossa parte, como disse, sempre nós não nos opomos a que sejam ouvidas todas as entidades. Alertava até pelo volume de audições e audiências que temos, e nesse caso eu questiono o CDS-PP, qual é a diferença que pode existir entre ouvir o plenário ou fora do plenário. É só uma questão de organização dos trabalhos e para que todos possam ser ouvidos.
Eu dava a palavra aos outros grupos parlamentares e depois...
Mas a propósito desta interpelação direta, só
falar...
muito rapidamente dizer, uma vez que o CDS-PP e como a senhora deputada Carla Cruz, a justiça seja feita, relatou, o CDS alertou na altura e chamou a atenção para que, até cronologicamente, era o primeiro que estava a dar entrada, então, nessa perspectiva, o que pode fazer sentido é, em grupo de trabalho, prescindir da audição da senhora doutora Maria de Belém e aquela que tinha sido pedida em primeiro lugar, que foi a do CDS, e o requerimento fazia menção a ser ouvida aqui em comissão, é aquela que prevalecerá. Peço desculpa.
Fica o registro. Senhor Deputado Ricardo Batista Leite e depois o Senhor Deputado António Saldes.
Muito obrigado, Senhor Presidente. De facto, esta questão mistura-se com a questão do grupo de trabalho que está neste momento constituído e a trabalhar sobre a Lei de Bases da Saúde e coordenado pela Senhora Deputada Carla Cruz. E da parte do PSD, nós entendemos que devemos reservar todo o tempo que seja necessário para o cabal esclarecimento e audição de todas as entidades que forem necessárias para poder preparar a Lei de Bases da Saúde, que não é uma lei qualquer. Já percebemos que há muita pressa em determinados setores do país, mas entendemos que a responsabilidade legislativa exige que possamos ouvir. Ainda vamos ter um grupo de trabalho para discutir esta matéria, mas aparentemente as ordens profissionais, ser-lhes dado 5 minutos para intervir sobre a lei de base da saúde, de facto é algo que deixa margem para discussão, certamente, no grupo de trabalho. Sobre esta matéria em concreta, a proposta que o PSD faz, até para facilitar os trabalhos no grupo de trabalho, seria ouvir não apenas a doutora Maria de Belém, mas toda a Comissão de Coordenação, em vez de ser no grupo de trabalho, ouvir em sede comissão, como foi aprovado em requerimento, e assim fica prejudicado no grupo de trabalho, uma vez que foi um requerimento aprovado em sede de comissão, até porque foi um grupo de trabalho independente constituído, que eu saiba, a pedido do próprio Governo para suportar o processo de construção da proposta de lei de bases da saúde e, portanto, parece-me uma proposta razoável que todos possamos ouvir a comissão envolvida e assim fica prejudicada. É menos uma audição que temos de fazer no grupo de trabalho, todos ficam certamente a ganhar, se o interesse for ouvir as pessoas. Se o interesse for ouvir as pessoas. Se for apenas para fingir, então mais vale meter no grupo de trabalho. Mas aqui é um à parte.
Sr. Deputado António Saltes, tem
palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado António Saltes, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, o Partido Socialista solidariza-se com a gestão que o Sr. Presidente está a fazer e pretendeu fazer de toda esta situação e também compreendemos muito bem o incómodo de muita gente relativamente a esta questão, nomeadamente agora do Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, que não tendo estado no Grupo de Trabalho contraria aquilo que o próprio Grupo, no Grupo de Trabalho, o próprio PSD acabou por dizer. Mas pronto, compreendemos, o PSD é assim, umas vezes diz uma coisa, outras vezes diz outra, já estamos habituados a isto por parte do PSD. De qualquer das formas, também percebemos o incómodo da senhora deputada quando me disse há pouco do CDS, quando disse há pouco que estava a tratar-se de um processo de intenções. Ó, senhora deputada, são opiniões pessoais e a senhora deputada não tem o direito de condicionar opiniões pessoais. E quando eu há pouco lhe disse que o CDS estava a disputar um espaço à direita, num espaço à direita cada vez mais fragmentado, é uma opinião pessoal, não é um processo de intenções. Senhora deputada. De qualquer das formas, também gostaria de dizer ao Sr. Deputado, ao Sr. Deputado Miguel, que as questões de caráter de urgência, ainda hoje tivemos aqui uma audição cujo requerimento foi feito com caráter de urgência em dezembro, que foi a audição do Hospital Central do Alentejo, e o caráter de urgência foi parar no final de fevereiro. De qualquer das formas, quando o PS deu a sugestão e solidarizou com a gestão que o Sr. Presidente fez, foi no sentido, não foi de deixar de ouvir alguém, foi no sentido de ouvir a Sra. Ministra de uma forma, com metodologia, de ouvi-la quando da audição regimental, numa ronda extra. E, portanto, não houve aqui qualquer intenção de não ouvir, bem pelo contrário, porque o Partido Socialista quer e entende que deve ouvir todos aqueles que contribuem para a melhoria desta situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Posso considerar, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, um requerimento oral a questão do alargamento para ser ouvida em comissão? O alargamento, não vi só a senhora ex-ministra, mas sim, já agora,
apenas para clarificar.
E marcarmos já o dia da audição.
Aquilo que foi dito pela senhora coordenadora do Grupo de Trabalho é que ficaria prejudicada a vinda da senhora doutora Maria de Belém Roseira à comissão, porque iria ser ouvido juntamente com o resto do Grupo de Trabalho dentro do Grupo de Trabalho da Lei de Base. E aquilo que proponho, sob a forma de requerimento oral, se a senhora pode me permitir, é que seja ouvida a comissão liderada pela doutora Maria de Belém Roseira em sede de Comissão de Saúde.
Senhora deputada Carla Cruz.
Senhor Presidente, é pelo rigor, porque aquilo que o PCP, e hoje estou a falar em nome do grupo parlamentar do PCP, não do grupo de trabalho, coordenadora do grupo de trabalho da Lei de Bases, porque aí teremos a reunião depois desta comissão e teremos a oportunidade de o falar, e aí falarei como coordenadora e como deputada do PCP. Neste momento estou a falar como deputada do PCP na Comissão de Saúde. Aquilo que disse foi... Relatei os factos que aconteceram a quando da discussão do requerimento do CDS. E aquilo que eu coloquei aqui foi a posição do PCP, que então que aqui se decidisse se ouviria a doutora Maria de Belém nesta comissão, e foi isso que dissemos. E, portanto, em rigor, foi esta a posição do grupo parlamentar do PCP. E era só para corrigir o que foi acabado de dizer pelo PSD.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu coloco só, penso que é consensual, que vindo a doutora Maria de Belém, pode vir o resto da comissão sem... Não, vai ser uma grelha grande, como deve ser. Ouvimos todos, sem problemas nenhum, até porque temos aqui dias, é só marcarmos. Portanto, ficará agendado para dia 13, que é o que estamos aqui a apontar. Sim, que é para entrar dentro dos pedidos que têm sido feitos. Portanto, se houver, penso que não há ninguém que discute por a votação, virá a senhora deputada Maria de Belém Roseira e o restante comissão. O senhor deputado pede a palavra para Miguel Santos.
Oh, senhor Presidente, se me permite, era para regressar ao assunto que não foi resolvido. É verdade, senhora deputada, porque, vejamos, antes de ser aprovado o requerimento do PSD, eu tive o cuidado de notar claramente que o requerimento tinha caráter de urgência e que não concordava, nem o requerimento compreendia, aquela tática de encostar a questão da ADSE aprovado o requerimento à audição regimental da Sra. Ministra. E, portanto, no calendário que o Sr. Presidente, depois de aprovado o requerimento, no calendário que o Sr. Presidente referiu, o que acontece, eu vou recordar, porque entanto meteram-se aqui vários assuntos a seguir, o que acontece é que os dois órgãos da ADSE são ouvidos a 27 de Fevereiro, os administradores hospitalares e a Associação dos Administradores Privados são a 6 de Março, e a Ministra ficará para 20 ou 27 de Março, e 27 é o dia regimental. O Sr. Deputado do PS já está a abanar as mãos, porque claro que é satisfatório para a sua tática que isto venha a acontecer. Eu recordo, Srs. Deputados, que isto aqui não está compreendido no requerimento aprovado, e que este estender das audições, as duas primeiras de uma forma correta e quase imediata, e depois a audição da Sra. Ministra com um gap temporal muito grande e para o final do mês, não faz sentido nenhum e desvirtua o contraditório que se pretende fazer sobre um tema magistral e de extrema importância, que é a ADSE. E, portanto, esta foi a parte que eu estou a recordar, porque, entanto, Sr. Presidente, começámos a discutir outros assuntos pelo meio. A parte final, e foi isso que eu já coloquei em consideração e que ninguém referiu, e gostava de saber qual é a solução sobre isso, é a proposta de, no dia 6 de março, quando são ouvidos os administradores hospitalares e a administração privada, que se faça jornada contínua ou fora de horas e que se ouça a Sra. Ministra, para impedir que essa audição venha a acontecer só no final do mês. Portanto, foi isso que eu referi e era sobre isso que eu gostava que o Sr. Presidente, certamente está a preparar a melhor solução, pudesse pronunciar-se ou colocar à consideração.
Agradeço a sugestão, Sr. Deputado. Ou
seja, na altura estava ocupado a ver o calendário, Sr. Presidente. A
eu
questão
ouvi.
Ouviu, portanto, fazer-se fora de horas, eventualmente
sim,
dia 6.
Se
não for 6, é 7 ou 5, não sei, vejam lá.
5 não pode ser que é Carnaval.
Pronto. Carnaval, se calhar, olha, às vezes acontecem aqui coisas tão folclóricas nesta casa.
Obrigado, Sr. Deputado. Vou fazer uma sugestão, vou reagendar, vou enviar com os grupos de trabalho também que estão a funcionar a todos os senhores deputados, como temos enviado até agora as várias sugestões que temos feito e temos vindo a fechar as várias ordens de trabalho. e vamos verificar. Passamos então, o ponto 5 foi a pedido do Partido Socialista, foi adiado, e portanto passávamos então à audição da Comissão Representativa. Temos aqui a distribuição de dois diplomas, que é o ponto 4, para a elaboração de parecer, que é a PGL 1114/13/4, integra a Hospital de Braga no Serviço Nacional de Saúde e que caberá ao CDSPP. E teremos também a distribuição para parecer da PGL 1122/13/4, aprova a Carta para a Participação Pública em Saúde e os termos da sua divulgação, implementação e avaliação, que caberá ao PSD a elaboração de parecer desta PGL 1122, depois pediremos, colocaremos por escrito, tanto ao CDS como ao PSD, para nos indicarem quem é que irá fazer estes dois pareceres. E passamos então à audição aqui sobre a manutenção e abertura de farmácias nas instalações dos hospitais do SNS, que é uma iniciativa de cidadãos, que é a primeira vez nesta legislatura que vamos ter, que é a PGL 995, e que está agendada para o plenário de sexta-feira. Lembrando que amanhã teremos a audição, uma audição não, portanto, uma audiência com a Associação dos Restantes, às 14h. Eu pedia que fizéssemos um intervalo de 2 minutos e que pedíssemos aos senhores para virem.